Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso A Arte de Pensar Filosoficamente, comigo, Andrés Barreto, aqui no canal Oliver Talk. Nessa aula, nós iremos explorar como saber que o mundo real é real e não uma Matrix. Existem diversos experimentos aí, diversas brincadeirinhas mentais que são feitas para ilustrar esse problema e a gente vai explorar um pouco as suas respostas. Como superar o argumento do Deus enganador, né? Ou seja, se a gente estava tentando entender como a gente sabe que o real é real, como a gente sabe que a verdade é verdade, como a gente sabe que o que existe é verdadeiro e não uma simulação da nossa mente, é uma questão filosófica profunda que muitas vezes foi ilustrada com essa ideia de, olha, e se essa realidade que nós experienciamos for só um laboratório de um Deus enganador? O mundo real não nos é acessível pelos nossos meios de conhecimento. É isso que a gente vai explorar na aula de hoje. Espero que seja produtiva para vocês. Então, né, vamos lá. Mais uma vez, né, nós estamos aqui sempre tendo como base aquilo que é trazido pelo Roger Scruton no seu Guia de Filosofia para Pessoas Inteligentes, e este é um dos capítulos do livro que nós estamos explorando, mas estamos indo além, tá? Sempre, em todas as aulas, nós não estamos ficando presos, restritos àquilo que o Roger Scruton diz, no capítulo. Mas, mais uma vez aqui, esclarecendo e aprofundando o Deus enganador, né? O que é colocado no livro como título do capítulo O Demônio, né? Por que o demônio, né? Lá nas Meditações Metafísicas de René Descartes, o próprio Descartes levanta uma das versões desse experimento, que é justamente, olha, e se este mundo aqui for resultado da criação de um Deus mau, né? Ou aquilo que poderia ser chamado também de um demônio. Então, tudo isso é mentiroso, é enganoso. Nós não estamos tendo nenhum tipo de experiência real, concreta com o mundo real. Essa é uma possibilidade que também já foi ilustrada de algumas outras maneiras e virou, até de certa forma, em outros contextos, uma corrente filosófica, né? Que é o idealismo radical, né? O idealismo total. À la Berkeley, né? A ideia de que o mundo, o que a gente considera o mundo real, sendo ele externo a nós, né? A existência de coisas externas a nós não pode ser provada ou efetivamente não existe. Então, tudo é uma ideia das nossas mentes. Isso, essa é uma das dos desenrolares, digamos assim, né, desse argumento, mas ele também foi ilustrado como: e se nosso cérebro estiver numa cuba, né, num laboratório, e tudo isso que a gente está vendo é uma espécie de sonho complexo, né? É uma ilusão. E se nós estivermos vivendo numa Matrix, que é mais ou menos o mesmo argumento da Cuba, mas que coloca lá a referência à imagética do filme Matrix, né? Muito trazida para as reflexões filosóficas e hoje já se desenvolveu aí em outras reflexões, como a ideia da Blue Pill e da Red Pill, né? Mas enfim, a Red Pill seria aquela pílula que seria capaz de nos tirar desta realidade envolta por engano, né? Seria uma espécie de exorcismo desse demônio enganador e que nos faria ver o mundo real. Então, o problema filosófico em questão aqui é esse: como que a gente supera esse tipo de experimento mental, né? É o que está sendo colocado. E uma coisa que eu quero que vocês percebam é que esse curso aberto, A Arte de Pensar Filosoficamente, ele está organizado por temas. Então, ele não é um curso de história da filosofia, mas ele é um curso, a gente poderia chamar de problemas filosóficos, mas ele é um curso de filosofia, né? Está se discutindo temas filosóficos, filosoficamente, sem exatamente estarmos presos à questão histórica. Pois bem, o que nós temos e podemos dizer? Como que a gente pode superar essa ideia? Bom, essa ideia, ela pode ser superada de maneira mais assim robusta, né, mais consistente, por meio de uma resposta para esses problemas, que é, porque no fundo o problema, a questão por trás desse problema é: o que é o real, né? O que é o real? O real é o mundo externo. O mundo externo que nós vemos é o real, é real, né? Então, a ideia de que o mundo real é real, né? Aquilo que a gente vê não é resultado da nossa mente, é essa concepção que eu coloco aqui, que é o realismo metafísico. Então, existe um mundo real, de fato, o mundo real é existente. Filosoficamente, o nome disso é realismo metafísico. Isso é muito interessante de se mencionar e de se pensar, porque essa tende a ser a posição metafísica. Veja, eu estou fazendo uma associação aqui bastante complexa, né? Porque eu não consigo provar ela aqui em 2 minutos, eu teria que fazer um vídeo só sobre isso. Mas essa tende a ser a posição metafísica de um conservador, né? Porque um conservador provavelmente vai acreditar que o mundo é resultado da criação divina. E Deus nos dotou com a capacidade de perceber o mundo que ele criou tal como ele é, né? Então ele existe, ele é, e nosso aparato cognitivo é capaz de aprender, de conhecer este mundo real. Então isso é o que a gente poderia chamar, chama, né, na história da filosofia, de realismo metafísico. Então fica aí um fato ordenador para conhecimento de vocês. Mas vamos lá, né? Vamos abordar alguns aspectos disso tudo, né? O ceticismo como etapa de pesquisa. Em Descartes, né, quando aparece lá nas meditações metafísicas, na primeira meditação, nos primeiros parágrafos, o Descartes levanta esse experimento mental, né? Experimento mental é uma terminologia que a gente usa em filosofia hoje, tá? É uma terminologia da filosofia contemporânea. Descartes não usou essa terminologia, mas nós podemos usar. O que é um experimento mental? É literalmente o que o nome diz, né? Não é um experimento das ciências duras que você vai para o laboratório fazer medidas e, né, testes, nada disso. O experimento mental é uma ideia que você propõe e testa na sua própria mente. Então, o experimento mental do Deus enganador, ele não existe, são poucos, né? Não é algo filosoficamente ortodoxo, digamos, propô-lo como algo. Como de fato algo explicativo. E a gente pode explorar um pouco o porquê disso daqui a pouco. Mas ele é proposto como o quê? Como uma etapa de pesquisa, né? Por quê? Porque ele postula um ceticismo radical, né? Olha, eu duvido de tudo. Nem o mundo real que eu estou vendo, que eu estou tocando, nem isso talvez seja de fato real. Como eu supero esta crença, né? Como eu supero esse grau de ceticismo, né? Em Descartes, esse movimento é muito claro, né? Ele quer começar daí, justamente para poder lá na frente dizer que ele superou o nível mais alto, mais radical de ceticismo, tá? Então, isso funciona como uma espécie de etapa metodológica da filosofia. Descartes não é o primeiro a fazer isso. E não é o último. O ceticismo, ele parece que é um dos. Para muitos filósofos, o ceticismo é o primeiro desafio a ser enfrentado, né? Então, o primeiro desafio a ser enfrentado pelos filósofos, né? Aqueles robustos ou aqueles que propuseram sistemas filosóficos ou que propuseram algum tipo de abordagem original na filosofia. Tentaram promover uma superação do ceticismo no início do seu empreendimento, tá? Mas aí, né? Então, como eu disse, né? Esse argumento, esse experimento mental, ele foi notabilizado por Descartes. Veja, notabilizado, como eu disse, não quer dizer que é original, né? Os céticos antigos, não nessa terminologia, mas eles já propuseram essa dúvida radical, e aqueles que não eram céticos já partiram disso como etapa inicial de uma reflexão filosófica que vai além daí, né? Agora, tem um ponto interessante que é trazido. Esse é um ponto do Scruton, tá? Que é o que eu coloquei aqui na sequência, né? Que é isso aqui. O certo ou errado, nada muda. Então, é um negócio que é muito desinteressante para além desses níveis. O que que isso quer dizer? Se a gente. Se quem está propondo essa hipótese estiver certo, então tudo que nós fazemos é em vão, né? Porque nada existe, nós não temos certeza nem da nossa própria existência, nem do mundo real, nós não sabemos se tudo que nós experienciamos e tudo que nós raciocinamos é verdadeiro, inclusive tudo isso, né? Que a gente, porque sempre há esse dilema circular, né? Para esse tipo de raciocínio, inclusive tudo isso que nós estamos fazendo aqui agora, etc., não pode ser considerado real, verdadeiro, portanto, tem uma relevância mínima, né? E o que que muda? Nada muda, né? Porque, num sentido até bem prosaico, né? A gente continua tendo, daqui a pouco todos nós teremos que ir ao banheiro, daqui a pouco todos nós teremos que acordar, que ir dormir, que comer, que ir trabalhar. O que que muda, né? Então, isso não muda nada. Nem se isso estiver certo, nem se isso estiver errado. Porque se isso estiver errado, obviamente, cabe a gente fundamentar toda uma epistemologia que consiga dar conta, né, que consiga mostrar, que consiga provar a existência do mundo real e a nossa capacidade de conhecê-lo, podendo ou não isso vir a ocasionar um realismo metafísico ou alguma outra posição metafísica. Então, qualquer movimento desse tipo de raciocínio para além de um mero experimento mental não é interessante porque não muda nada, né? Não muda absolutamente nada. E é curioso porque, por exemplo, né, alguém certamente já está se perguntando: bom, mas dá para. É possível refutar isso cabalmente, né? A gente consegue provar a existência do mundo de maneira. Como existente externo à nossa mente, a gente consegue provar de forma cabal a existência de outras mentes? A gente consegue provar isso? Olha, a resposta é não e não, né? E principalmente no sentido de prova, que as pessoas acreditam que seja o único sentido de prova, que é a prova lógica, ou a prova matemática, ou a prova experiencial, que costuma ser assim, né? Derradeira, definitiva. Nós não temos isso. Isso é impossível. Isso é uma espécie, tá? Veja, eu estou fazendo aqui uma aproximação, uma comparação solta. Mas a ideia de que o mundo é externo a nós, né? A nossa mente é real e a existência de outras mentes que não apenas a nossa são espécies de axiomas filosóficos, metafísicos, epistemológicos. Que nós precisamos presumir para a gente não ficar nesse marasmo do nada muda, né? Caso isso esteja certo. E caso esteja errado, todos os problemas continuam de pé, continuam vivíssimos para serem resolvidos. Então, assim, não existe prova cabal contra isso. Tal como na matemática os axiomas não se provam, esse tipo de coisa também não se prova exatamente. Embora a gente consiga. Olha, tudo seria uma coincidência muito grande, né? Caso não houvesse existência, né? Real, concreta, né? Tudo, as coisas seriam, né? Poxa, mas eu sinto fome. Isso aqui não é o mundo real e eu sinto fome. Isso aqui não é o mundo real e eu preciso ir ao banheiro, né? Eu não consigo provar a continuidade da minha mente. Entretanto, eu tenho, né? Como que eu provo que eu não fui criado há um segundo atrás? E que esse mesmo Deus enganador imprimiu na minha mente todas as minhas memórias anteriores para dar a impressão que eu sou um homem de 33 anos de idade, que já leu os livros X e Y, já fez as coisas A e B. Como que eu provo isso? Olha, eu não provo, né? Isso é impossível de ser provado. Agora, tudo, eu tenho essa sensação, todo mundo tem. A estrutura do mundo parece remar totalmente contra isso. Agora, eu posso provar logicamente, matematicamente ou experiencialmente a falsidade dessa hipótese de que eu fui criado há um segundo atrás com as memórias inseridas por esse Deus enganador para dar a impressão de que eu não existo há um segundo atrás? Eu não posso, tá? Então, assim, é curioso, né? Isso daí. Agora, isso não é um problema, porque você está simplesmente colocando, está se colocando aí um desafio insuperável. Isso me lembra um pouquinho aquela coisa do. É uma coisa meio em outro contexto e tentando provar um negócio bem mais mequetrefe, né? Mas o Carl Sagan tem um exemplo no livro, naquele mundo, O Mundo Assombrado pelos Demônios, em que ele diz o seguinte, né? É o exemplo do dragão na garagem. É um negócio interessante para pensar algumas questões de epistemologia, não para pensar o que ele estava querendo pensar lá, porque na cabeça dele, Deus era esse dragão na garagem. Mas para a gente pensar uma outra coisa que é o seguinte. Eu digo que eu tenho um dragão na minha garagem. Aí você fala, pô, isso é um negócio suspeito, uma afirmação suspeita. Se você diz, então beleza, vamos lá na sua garagem ver o dragão. Ah, não, mas o dragão é invisível. Ó, eu vou fazendo mudanças, né, ad hoc, até o limite do improvável, até o limite do ser impossível provar de qualquer maneira a inexistência do dragão. Por quê? Eu falo que vou ver, eu digo que é invisível. Ah, bom, tudo bem. Então, esse dragão, ele, apesar de invisível, ele deve ter peso. Então, eu vou colocar uma balança no chão, que ocupe todo o chão, para a gente ver quanto pesa esse dragão. Não, mas o dragão é imaterial. Putz, mas então ele também não tem temperatura, né? Eu não posso observá-lo com lentes térmicas, eu não posso pesá-lo, eu não posso vê-lo. E aí você vai fazendo todas as modificações possíveis até um ponto em que seja impossível provar a inexistência do dragão. Esses experimentos mentais do Deus enganador, da Matrix, ou do ter, termos sido criados há um segundo atrás, com a impressão de termos memória para a gente achar que viveu tudo que viveu, tudo isso são situações como essa. Elas são insuperáveis pelo campo da prova, né? Avançando aqui e trazendo um pouquinho do argumento do Scruton, ele traz aqui uma coisa bastante interessante também, que é o seguinte: tal como nada muda, se alguém estiver propondo a sério e não como um ponto de partida para uma reflexão epistemológica, ou seja, uma reflexão sobre conhecimento. Nada muda, porque não tem o que fazer. Então, se está certo, azar o nosso. E se está errado, todos os mesmíssimos desafios de antes continuam de pé. E aí o Scruton coloca, né, que aquilo que é posto pelos desconstrucionistas, por exemplo, por todas as modas pós-modernas, né, o desconstrucionismo, o relativismo radical, etc. É a mesma coisa. Por exemplo, o desconstrucionismo, ele é uma teoria de interpretação textual, né? Ele diz que os textos, eles não têm um significado objetivo, mas eles podem ter o seu significado desconstruído a ponto de nada significarem, ou de significarem qualquer coisa. Bom, mas se você levar isso a sério, a linguagem toda é impossível, né? A gente tem a impressão de que ela é possível, que nós estamos nos comunicando, que nós estamos entendendo, que quando a gente lê obras, certas obras, e essas obras geram interpretações canônicas, na verdade, a interpretação canônica e a interpretação de um bonobo têm o mesmo valor, porque não existe interpretação objetivamente correta? Se você está propondo isso a sério, então, meu amigo, enfia a viola no saco e cada um vai, né, comer abacaxi, porque tudo que a gente faz não faz sentido nenhum. Então, nada importa. Então, sei lá, né? Sigamos em frente. As modas desconstrucionistas, elas são pós-modernas, perdão, sendo o desconstrucionismo um exemplo, elas vão na mesma direção, tá? Depois o Scruton fala um pouquinho do problema local global, né? De que alguns juízos morais são subjetivos, concluem que todos são. Esse na verdade, é uma outra maneira de ilustrar o mesmo problema. E o relativismo cultural, ele surge exatamente dessa forma, né? Os antropólogos, quem quiser ter um panorama disso, procura aqui no canal a série que a gente fez, que eu fiz, né? Mas promovida aqui pelo canal, sobre os modernos degenerados, o episódio da Margaret Mead, né? Que foi uma antropóloga americana que foi lá para as Ilhas Samoa, né, se eu não me engano, fazer uma investigação sobre o comportamento dos samoanos, né, e etc. E dali ela concluiu que a instituição do casamento, da monogamia, ela é ela é só uma construção cultural qualquer, sem qualquer valor objetivo. As pessoas pegam questões pontuais e querem transformar isso em questões globais, né? Então, por exemplo, ou então, o exemplo que eu sempre dou, que eu acho que é um ótimo exemplo, um dia eu vou sedimentar esse exemplo num livrinho sobre relativismo. Eu sempre digo, né? Gosto culinário, gosto gastronômico. O exemplo é propositalmente bobinho, tá? Eu gosto de suco de laranja, você gosta de abacaxi. Bom, o que que nós fazemos com isso? Quando eu vou no restaurante, na minha casa, eu tomo o meu suquinho de laranja, você toma o seu de abacaxi. Isso são questões subjetivas, né? Ou seja, a verdade disso depende do sujeito. Para mim, enquanto sujeito, é laranja, para você, enquanto sujeito, é abacaxi. E acabou, vamos todos para casa felizes, problema resolvido. Aliás, sequer é um problema. Agora, isto é uma coisa pontual, de um contexto muito específico. A gente saltar disso para todos os juízos morais, estéticos, gastronômicos, científicos, são subjetivos, é um erro, né? Que é a falácia metonímica. Né? É quando você julga o todo pela parte. Isso daí é uma deficiência de raciocínio que já foi diagnosticada por Aristóteles, né? Então, só que assim, como a galera que está propondo isso simplesmente quer avançar uma agenda de irracionalismo, né? Mencionar essas coisas não funciona com eles, mas não o reality bites, né? Acho que eu até falei isso na aula anterior. A realidade prevalece, né? Ela morde, ela não se deixa levar por esse tipo de abobrinha de pensamento. E aí a gente volta, né? Agora uma pequena citaçãozinha que eu trago aqui na sequência, que é: uma convicção, pensamento ou frase é verdadeiro se corresponde à realidade. Isso, lembrem, na aula anterior, é isso que eu queria que vocês observassem, né? O curso ele vai ter uma sequência lógica. Na aula anterior, a gente falou sobre verdade e eu falei um pouco sobre a teoria de verdade por correspondência, que está expressa justamente nessa frase. Só que, por que que na sequência daquela aula vem esta? Né, da sequência daquele tema vem este, porque a gente precisa ter alguma garantia barra convicção de que existe um mundo real, de maneira que o que é dito pela linguagem, o que é pensado, ou o que é escrito, possa ser testado na sua correspondência com a realidade, e se sobreviver ao teste, então nós estamos diante de uma afirmação verdadeira e coerente com a realidade, né? Quando eu digo aqui que esta caneta é amarela, né? Vamos supor, eu digo, há uma caneta amarela na minha mão. Vamos testar para ver se essa afirmação corresponde à realidade. Coloquei a caneta aqui. Opa, a caneta é amarela mesmo. Então, ok, a gente tem, claro que isso está posto de uma forma simplista, né? Mas a gente tem um primórdio de uma teoria de verdade. E a gente tem uma admissão de que existe um mundo real objetivo, tá? E aí, mais uma vez, né? Isso também aconteceu na aula passada. O Scruton traz o Kant, né? O Kant é um filósofo muito caro ao Scruton. E ele traz aí, né? É que a gente precisaria de um pouco mais de sutileza aqui para dizer como que o Kant seria uma espécie de solucionador desse problema. Mas o Scruton volta a citar Kant como solucionador do dilema por meio da solução transcendental, né? Então, o que que eu posso dizer para vocês? Essa problemática que eu trouxe aqui, é que a solução do realismo metafísico, ela é uma solução rejeitada pelos modernos, porque ela é uma solução medieval. Ela é uma solução do pensamento medieval para este problema. Descartes está dizendo que a solução verdadeira para isso está na razão. Os empiristas, né, Locke, Hume, está dizendo que a solução para isso está na experiência. A questão do transcendental em Kant é difícil de definir, mas o que que seria? O transcendental de Kant é uma espécie de síntese do empirismo e do racionalismo como resposta para esses problemas, né? O Kant vai dizer que há elementos puros e racionais e há elementos empíricos, ambos são necessários e a gente precisa de alguma maneira sintetizar os dois para resolver de fato esse problema, né? E aí o Scruton traz o Kant como um possível solucionador disso. Uma outra solução que eu já mencionei é o realismo metafísico, que aí seria uma espécie de retorno, né? Se a gente quiser retornar aos papas, né, aos cânones disso, a gente teria que retornar primeiro a Aristóteles, não é Platão, é Aristóteles. A metafísica e a ontologia platônica oferta outro tipo de solução, né? E a São Tomás de Aquino, né, que recupera Aristóteles e recheia ainda mais o pensamento de Aristóteles. Tá? Então, mas uma outra solução para isso, para o problema do o que é real e se o mundo é uma enganação, etc., é o realismo metafísico. Você parte do pressuposto de que o mundo real é real. Como a metafísica trata do real como um todo, por isso que é realismo metafísico. Existe um todo que é real. Esta afirmação é uma afirmação metafísica, ela não é uma afirmação científica, né? Ela é uma afirmação metafísica. Então, quando eu digo afirmação, eu estou dizendo um pressuposto. Ela é um pressuposto metafísico. Você pode pressupor outras coisas? Evidentemente que você pode pressupor outras coisas. Só que assim, a gente, no fundo, no fundo, você tem pressupostos distintos, diversos, concorrendo, e aí a gente teria que partir para a discussão para ver qual é mais coerente, né? Qual pressuposto é mais coerente, né? Eu tenderia a dizer que o realismo metafísico é o mais coerente, mas obviamente que isso poderia ser problematizado de uma maneira muito tranquila. Vamos lá, vamos para nossos avisos e aqui encerramento, né? Mais uma vez, nós temos aulas no Teatro das Ideias sobre filosofia e outros textos clássicos. Vocês podem, né, assinar o Teatro das Ideias e aproveitar essas aulas. Curtam e sigam o canal. O canal agora, gente, ele está passando por uma pequena modificação, que é o seguinte: quando você deve, todos devem curtir e assinar, curtir e seguir o canal. E aqueles que assim puderem e que quiserem contribuir com a gente, etc., devem se inscrever. Agora nós temos planos de inscrição aqui no YouTube, onde quem for assinante vai ter alguns benefícios, a depender do tipo de assinatura que você vai fazer. Dependendo do tipo de assinatura que você fizer, você vai ter os vídeos nossos aqui recebidos com antecedência, você vai poder assistir eles antes do público em geral. E posteriormente, e aqueles que assinarem níveis mais altos terão acesso a conteúdos exclusivos, inclusive algumas aulas do Teatro das Ideias, tá bom? Então, considerem aí fortemente essa possibilidade para terem essas vantagens e também para nos ajudar. A gente sempre quer, tanto Luciano e eu que trabalhamos aqui e trabalhamos fora, a gente gostaria de poder trabalhar mais aqui, mas trabalhar mais aqui depende diretamente do quanto a gente consegue arrecadar em termos concretos, para a gente poder entregar mais e mais aqui para vocês. Esta aula vai ao ar uma vez a cada 15 dias. Então, daqui 15 dias vocês receberão uma próxima. E, por favor, deixem nos comentários sugestões de assuntos para serem abordados por nós aqui, não na série exatamente, mas no canal em geral. Nós faremos aí sempre vídeos a partir dos assuntos que vocês deixam e sugerem. Um forte abraço a todos. Vejo vocês daqui a 15 dias e até lá, aqui no curso A Arte de Pensar Filosoficamente. Um abraço.